UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o programa Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E hora de entrevista aqui no Conexões. Pois muito bem, a violência retratada nas músicas, no cinema, na literatura e na mídia, apresentando como os conflitos individuais e coletivos se manifestam, é o objeto de investigação do livro organizado pela professora Mônica Sete Lopes. Trata-se da obra Representações da Violência, Direito, Literatura, Cinema e Outras Artes, que busca trazer um olhar multidisciplinar sobre o tema. A publicação será lançada neste sábado, na De Plácido Livraria. E para a gente falar sobre o livro, eu converso agora com a desembargadora, professora da Faculdade de Direito da UFMG, também produtora e apresentadora do programa Direito é Música, transmitida aqui dentro do Conexões pela Rádio UFMG Educativa, professora Mônica Sete Lopes. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda. Sempre um prazer falar com a senhora aqui, professora.
Prazer meu também, Luísa. Muito obrigada por estar nos ajudando aí na divulgação desse livro.
Pois é, professora, vamos começar falando do livro mesmo, né? Como é que surgiu a ideia aí desse livro, professora? A senhora organiza junto com outros professores, não
é
isso?
É, esse livro é uma obra coletiva, foi organizada por mim, pelo professor Andite Soares de Moura Costa Matos, aqui da Faculdade de Direito. Tanto eu como ele somos professores residentes aí do, ele atualmente, eu há alguns anos, do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, e do meu orientando de doutorado, que é o Éder Fernando Santana. A ideia do livro é falar da violência dentro de um espectro de análise bem variado, né? E com uma temática também bem variada, e usando profissionais de várias áreas, não só do direito, mas nós temos professores, temos pessoal da letras, da comunicação, jornalismo, é claro, educação, história, psicanálise, gente especializada em cinema e literatura, né? Então, dá uma abordagem assim, bem variada, não só dos aspectos de apresentação da violência, como também do enfoque, porque depende do olhar de cada um desses coautores, né, que participam do livro.
Legal. Professora, a senhora já tem um histórico de trabalho, né, aí sobre a relação da música com os temas do direito, e aí eu queria entender, trazer aí nessa questão do livro, né, por que é interessante, por que é importante olhar para as expressões culturais para identificar esses temas diversos, professora?
Porque o direito, ele é também um fenômeno da cultura. Tanto que, quando você estuda a história do direito, você vai ver como ela vai sendo plasmada pelas necessidades de cada tempo, pelos valores de cada tempo, pela forma como se comunica em cada tempo. Não só o direito, mas também as formas de tratar dele.
Uhum.
Então, como fenômeno da cultura, há sempre uma intercomunicação também entre outras manifestações da cultura. A história, o cinema, a literatura, a música e tal. Então, quando você faz essa conexão, você permite um olhar sobre a questão jurídica, que é um olhar, às vezes, que faz perguntas ou que chama atenção para pontos que, às vezes, não ficam meio obscuros. Então, você permite para alguém, às vezes, entender algo por um meio que talvez ele não entenderia. No caso da música, por exemplo. É sempre uma pedagogia do susto. Às vezes a pessoa, um programa, né, que eu faço, que você põe uma música ali surpreendente, aquilo faz uma interrogação, assusta. A pessoa vai passar a prestar atenção naquele tema do programa, às vezes com uma outra curiosidade, com uma outra forma de observação. Então, são fenômenos humanos, são manifestações humanas, tanto o direito quanto as artes, cada uma delas, né? Como o próprio jornalismo também, os meios de comunicação e tal. Então, isso tudo, os meios de comunicação que acabam sendo extensões de nós mesmos, né, na forma de trabalho. Hoje, quando você tem um processo judicial eletrônico, você está atrás do computador o tempo todo, né? Então, é um modo de ver que facilita a compreensão do objeto que está sendo estudado.
Uhum. E, professora, pensando aí, né, na participação das diversas áreas, né, no livro, né, as contribuições dessas diversas áreas, o entendimento aí do termo violência, ele acaba sendo o mesmo aí para o direito, para o jornalismo, para a história, psicanálise, ou não? O entendimento tem uma variação também, professora?
Não, ele vai ter uma variação que é relevante até para a compreensão do direito, na fragilidade dele, né? Então, se eu analisa a violência, por exemplo, do ponto de vista psicanálise, eu vou ter uma noção diferente daquela que é puramente do direito e acaba contribuindo para ele. O primeiro artigo, por exemplo, é sobre picho. Eu acho, sabe, Luiz, o picho, esteticamente, não é uma coisa que me agrade, com toda a franqueza, mas eu tenho consciência da importância de estudar esse fenômeno das cidades contemporâneas, ou pelo menos das cidades brasileiras contemporâneas, para a gente entender essa linguagem, essa fala, essa manifestação.
Sim.
Então, você tem que analisar a questão do picho não apenas do ponto de vista do que ele representa como infração de norma, mas é mais do que isso. Você não consegue resolver isso simplesmente com o direito penal, de jeito nenhum, ou com o direito administrativo, quer dizer, mandando limpar os lugares. É preciso um entendimento mais abrangente dessa linguagem, das pessoas que fazem isso, para que você consiga canais de comunicação para tentar, pelo menos, solucionar ou tocar isso, né? Ou abordar essa questão de uma forma mais até racional. Né?
Uhum.
Então, esse é um dos exemplos de questões que são tratadas no livro, além da criminalidade típica, né? A questão de gênero, os crimes sexuais, a violência da cidade, a questão da polícia, do encarceramento. Quer dizer, tudo isso é tratado de uma forma mais crítica, que também para possibilitar uma interlocução maior com outros campos e uma verificação desse problema fora do slogan, né, da manchete. Uma coisa muito simplista, como é a abordagem hoje em dia mais corriqueira, né, principalmente nos grandes meios de comunicação de massa.
Muito bem, agora são 10 horas e 46 minutos. Você está no programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e converso com a desembargadora, professora da Faculdade de Direito da UFMG, produtora e apresentadora do programa Direito é Música, transmitida aqui pela Rádio UFMG Educativa, professora Mônica Sete Lopes. Professora, voltando a falar aí, né, do Direito é Música também, a senhora trabalha justamente com a música para ilustrar questões e temas jurídicos, já há 10 anos aqui na UFMG Educativa, né? Além de pesquisar esse tema aí há muito mais tempo. Por que a senhora escolheu a música para fazer essa comparação, professor?
Na verdade, acho que eu não escolhi a música me escolheu, é porque uma série de contingências da vida foram me levando, eu estava violão na época, foram me levando à composição de um livro, né, que eu fui apresentar, que chama Direito é Música, eu estou tentando uma reedição dele agora, E o que é interessante, sabe, Luiz, é que desse livro, uma das coisas que eu sempre achei mais interessante foi ter aprendido que às vezes você pode ter ódio à música. O texto que eu fiz para esse livro, que vai ser lançado no sábado, é exatamente esse. Ódio à música, violência da música. Como a própria música, que é uma coisa que a gente associa necessariamente ao prazer, ela pode ser violência também. No caso, você está querendo dormir, ter alguém ouvindo música, isso é algo extremamente... Isso viola, né? Isso é a mini massacra. Né? Eu fico muito atordoada. Então, são outros, um trabalho e tal. Quer dizer, como a música pode ser também um repositório da violência nesse sentido mesmo, de afetar a vida de uma pessoa muito, muito contundente. Então, eu acho que é um campo, como todo campo da arte, como todas as manifestações artísticas, a música é um exemplo muito, muito bom dessa utilização comparativa. Além de ser muito fácil, porque a música toca todos, né? Ela é muito acessível. Então é fácil você trabalhar com essa ideia da música para falar dos temas mais variados e da interpretação deles. Né? É muito gostoso também, muito prazeroso. Mesmo para falar do ódio à música, dá prazer falar sobre isso, explorar esse tema, né?
E agora, professora, pergunta em relação ao rádio, né? Essa linguagem e o rádio. Gostaria que a senhora falasse desse potencial, do caráter pedagógico também, né? Ao trazer os temas jurídicos aí para o cotidiano dos ouvintes.
Você não sabe porque eu não te mandei o release completo. Mas o outro artigo que eu fiz com uma aluna, com a Luana Magalhães Araújo, que estuda isso, é sobre como as rádios, um programa de rádio desses programas vespertinos, ele trata do crime, como que ele entrevista, por exemplo, as pessoas que são acusadas de crime.
Sim.
É muito interessante, o rádio é um canal maravilhoso de pedagogia, né? E também pode ser visto como um problema, uma questão, na forma como o direito se comunica, como o conhecimento dele passa. As pessoas entrevistam os acusados, lá, querendo deles obter uma confissão, usando inclusive a linguagem jurídica, o que se imagina sendo a linguagem jurídica. Então é um tema muito relevante para a gente mostrar como essa intercomunicação do conhecimento sobre a técnica jurídica para as outras áreas, ela é importante e como ela deve ser feita de várias maneiras, né? Essa interlocução deve ser buscada sobre todos os aspectos. O meu programa de rádio, quer dizer, o que eu faço aí, é, além de ser prazer puro, né, é uma forma de mostrar o direito, chamar a atenção, mais de fazer perguntas até do que de responder sobre como que é a prática do direito, as questões jurídicas relevantes, sobre como que a justiça se coloca diante do direito e essa coisa, que são temas também do livro, né, na medida em que trabalha violência de gênero, bicho, né, a questão da política, a questão dos presídios, todas essas questões muito pertinentes à teoria do direito, da necessidade do próprio direito. E que tem cabimento em outras áreas do conhecimento humano, a literatura, a psicanálise, né, o jornalismo de novo, enfim.
Legal. Professora, em uma década de programa, né, vamos finalizar o nosso papo com a senhora contando um pouco dessa história, né, de como que veio essa ideia, como é que veio toda essa articulação para colocar o programa, né, as diferenças também de produzir lá no início, produzindo agora 10 anos depois.
10 anos, né, Luiz? 10 anos, dia 6 de setembro agora, faz 10 anos da primeira emissão do programa pela Rádio FMG. Ele é transmitido também por outras rádios, ele é transmitido pela Rádio Justiça, retransmitido pela Rádio Justiça e pela Rádio Cultura de Joinville. Há menos tempo, a Rádio Justiça já vão 9 anos, mas a Rádio FMG há 10 anos, né? E eu lembro que quando eu comecei, as pessoas achavam que ia durar assim, 1 mês, né? 2 meses, né?
Então, é dá trabalho, anos, né?
Nova safra de programas gravados aí para o semestre, foram 50 e alguns programas que eu gravei alguns dias, né, com novas ideias, participação de alunos e tal, e nada mudou, ou seja, meu entusiasmo é o mesmo. Eu espero que eu tenha ficado melhor, né, mais experiente nesse processo de fazer algo que eu aprendi fazendo, espero que tenha aprendido fazendo, né, com a ajuda aí da produção da rádio, né, do Pacífico, né, do Elias, que durante a maior parte do tempo esteve comigo aí, do pessoal que está aí hoje, né, do Gilberto, do Zazá, que corta um programa, que edita um programa, ao longo desses anos foram os editores desse programa, e que me ensinaram demais, ensinam ainda demais sobre o rádio. Eu acho um veículo maravilhoso, e a resposta que eu tenho do programa é a melhor possível. Tenho só gosto, só prazer. Né? E essas outras áreas me encontraram, foi por causa do programa, de ouvir o programa, que elas começaram a retransmitir.
Ah,
então, é uma delícia.
E é um universo que não se esgota, né, professora? Falando aí do direito e da música, é uma relação que dá aí para mais 100 anos de projeto, né?
Tem. Enquanto a gente aguentar, enquanto vocês não quiserem aí, estaremos aí.
Não, com certeza. E vida longa, ao direito é música também,
isso,
viu, professora?
Obrigada. César, eu estou muito feliz com isso.
Legal.
Muito feliz mesmo. É uma experiência que mudou a minha vida. Eu tenho muito carinho por ela. Né?
Legal.
E por você, né? Pela rádio.
Recíproco,
minha rádio,
viu, professora? Né? É, a nossa rádio é recíproco, professora.
A nossa rádio, é.
Professora Mônica Sete Lopes, muito obrigada pela participação.
Obrigada,
parabéns pelo livro, né? Representações da Violência.
Pois é, espero vocês todos lá. O lançamento vai ser na Deplástico.
Com certeza.
Que fica ali na Avenida Brasil, número 1843. Vai ser entre 10 e 13 horas no próximo sábado, dia 12 de agosto, para todos os convidados.
Legal, professora. Então, parabéns pelo livro, parabéns pelo programa, pelos 10 anos do programa.
Obrigada.
Conte sempre com
parabéns
a gente aqui.
Parabéns a nós.
Isso.
Né? Quer dizer, você está aí ajudando também a divulgar. Né?
Legal, professora.
Muito obrigada.
Obrigada e um bom dia.
Bom dia para você, querida.
É mais, tá aí, você ouviu a entrevista com a desembargadora, professora da Faculdade de Direito da UFMG, Mônica Sete Lopes. A gente falou sobre o livro Representações da Violência, Direito, Literatura, Cinema e Outras Artes, organizado pela professora Mônica Sete Lopes e também por outros professores, né, que nem a própria professora nos disse. Vamos falar aí do lançamento neste sábado, reforçar o convite. Neste sábado, 12 de agosto, o livro será lançado às 10 horas da manhã até 1 da tarde, de 10 às 13, tá bom? Na Deplácido Livraria, Avenida Brasil, 1843, na Savassi. Outras informações no site da livraria, www.livrariadeplacidodemudo, tá bom? É o deplacido.com.br. Lembrando também aí do Direito é Música, que vai ao ar de segunda a sexta, aqui dentro do Conexões, às 11h15 da manhã. Então, daqui a pouquinho, a professora Mônica Sete Lopes volta para conversar com a gente sobre um tema aí do direito relacionado à música, tá bom? 10 anos de programa, vida longa ao programa, parabéns, professora, muito obrigada pela parceria de tanta, dessa longa data de parceria, né, professora? Tamo junto aí.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.